Ora, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a este grupo de trabalho de segurança rodoviária. Nós estamos a proceder a uma série de audições no âmbito do debate em especialidade do Código da Estrada e sei que manifestou interesse em que pudéssemos ouvir trabalho de investigação que tem feito na área e daí que passo desde já a palavra então para que nos possa expor a sua visão e eventualmente contributos que tenha a oferecer para aquilo que será então as propostas que vamos redigir para a especialidade.
Muito bom dia. Antes de mais, agradeço também a oportunidade que a Comissão me concede em apresentar aqui algum do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver ao nível académico. E eu, como também exerço funções na área de auditorias de segurança rodoviária, pensei não fazer aqui uma apresentação tanto sobre a minha investigação, mas um alerta para que a Comissão também se debruce sobre uma outra temática que é a parte da materialização da rede cicloviária no país e também da alteração do regulamento de sinalização de trânsito, que é esse o maior enfoque que eu vou dar nesta apresentação, porquanto o Código da Estrada só por si não é suficiente sem estar articulado também com outros documentos legislativos. E, portanto, eu vou começar então a minha apresentação. Portanto, a investigação que eu estou a fazer, se me permitem, está ali a publicidade à universidade a que eu pertenço, mas tem mesmo que ser assim, e, portanto, é sobre um ambiente ciclável, infraestrutura e legislação. Nós estamos, de facto, um bocado longe, mas espero que consigamos ter alguma percepção. Portanto, já é conhecido das pessoas aqui presentes que muito está a ser feito no domínio dos transportes ou dos modos suaves de transporte. E isso já está indicado no livro branco da União Europeia. Também a Organização Mundial de Saúde recomenda também aos governos a integração dos planos de atividades físicas na política de transportes. A própria Assembleia da República, esta Casa, já tomou algumas iniciativas também com algumas resoluções na promoção do uso da bicicleta, que não irei debater-me sobre elas. E o projeto de lei que nos traz aqui a este momento. Ele, a meu ver, eu não me vou debruçar muito sobre ele, porque isso deixo para as associações sobre as quais subscrevo, na maior parte, grande parte dos reparos que são lá feitos, e, portanto, eles ainda estão com problemas. Portanto, este projeto de lei ainda apresenta problemas no posicionamento da via, na circulação em rotundas, na ultrapassagem, na circulação ao par, na utilização obrigatória de via reservada a velocípedes. É a circulação de velocípedes com mais de duas rodas nas ciclovias. Este aqui acho que é um ponto que eu, se me permitir, eu gostaria de aflorar, só porque, de facto, há muito tipo de bicicletas e não se pode considerar que as bicicletas são apenas de eixos ou de rodas em linha. E, portanto, há desde porque isto limita, por exemplo, logo. Limita logo a utilização, por exemplo, de pessoas com capacidade, com deficientes motores, portanto, ou, por exemplo, que transportem crianças. Quem vai a Amsterdão, sabe que as crianças andam à frente, não andam atrás sequer, andam à frente. E é aí que elas devem estar, porque é onde normalmente os pais as conseguem ver. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, há um conjunto de problemas que estão elencados e que as próprias associações já denunciaram ou já referiram e que eu também subscrevo quase na totalidade, é a questão dos atrelados, como tinha ficado há bocado por ver.
Qual é a única ciclovia que é segura? E acabar a frase...
É de Beja, que começa em Beja e termina na base aérea de Beja, é a única que foi feita há mais de 30 anos, é aquela que em termos de segurança, para a época, está totalmente segura. Nenhuma dos quase 800 quilómetros de ciclovias que nós temos no país, apresenta condições de segurança, de total segurança. Não.
Tão bonito.
Não. Porque essa é uma linha, tem um ponto de início e um ponto de fim a algures, mas depois não trata as interseções na exata medida. E, portanto, o problema está nas interseções. Aqui, como nós certamente saberão, em 2003 foi feito um Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, em que já nessa altura estavam indicados alguns dos problemas da sinistralidade rodoviária em Portugal, como sendo o insuficiente conhecimento das causas de sinistralidade e sublinho aqui este aspecto, a insuficiente preparação técnica de parte dos intervenientes no sistema em causa. Convém referir nesta parte que muito do planeamento urbano que está a ser feito em Portugal, ou tem vindo a ser feito em Portugal, é feito por arquitetos sem formação específica. Devíamos ter urbanistas e não temos. Temos um déficit de urbanistas e, portanto, está a ser feito por arquitetos, muitas vezes, que não têm competências na esfera da engenharia de tráfego. E os problemas avolumam-se. Também na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em termos de sinistralidade, tem mostrado que também os velocípedes têm uma forte representatividade. Portanto, em cada 100 vítimas de cada categoria de veículos, os velocípedes ocupam logo o segundo lugar a seguir aos motociclos. Portanto, os veículos de duas rodas aqui em claro destaque, mesmo antes destaque pela negativa, mesmo antes dos peões. Como ferramentas de apoio ao planeamento, ora seja feita nestes últimos tempos, tem sido feito algum esforço pela parte do Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres com a apresentação de alguns guiões, mas eles ficam sobretudo ao nível do planeamento e quase nada ou muito pouco em relação ao projeto. Só para termos aqui uma ideia, aquilo que está a ser realizado em Portugal, temos aqui uma hierarquia de tomada de decisão, em que temos ali 6 pontos e deve ser por essa ordem de prioridade que nós devemos resolver o problema, e aquilo que se tem feito em Portugal é exatamente o oposto, ou seja, começamos a casa pelo telhado, estamos só a incidir nos últimos anos. Portanto, é a redução de volumes de tráfego motorizado, a redução de velocidade de circulação motorizada, o tratamento das interseções e gestão do tráfego, a redistribuição do espaço afeta à circulação motorizada. Estes 4 que são essenciais, não estão a ser tidos em conta. E, portanto, aquilo que está a ser feito, estamos a ir sempre pela implementação de pistas cicláveis e a conversão dos passeios em espaços partilhados entre peões e ciclistas. É tudo aquilo que deveria ser o último recurso, nós estamos a pôr como prioridades. A nível internacional, há vários diagramas de apoio à escolha do tipo de via e, portanto, aqui, em função da velocidade e do número de veículos, nós conseguimos distinguir se é preciso uma via segregada ou uma via partilhada. E também, quando entramos em âmbito mais urbano, mais tipificado, podemos fazer isso em função das características da estrada, com o número de cruzamentos, as velocidades, as taxas médias diárias de circulação, o tipo de veículos, a visibilidade, o número de vias, etc., etc. Em Portugal, eu fiz um estudo de todas as ciclovias, um estudo detalhado por inerência de funções, mas também gozando dessa experiência de auditor de segurança rodoviária, fiz um estudo detalhado de todas as ciclovias no país, perdão, e portanto nós temos aqui já 110 neste momento já são 110 municípios em 308, portanto mais de 30% dos municípios em Portugal já têm ciclovias, e o que é lamentável é que o cumprimento das infraestruturas cicloviárias, nós tínhamos 219 troços com menos de 500 metros, quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido, e portanto já contamos com... Troços são segmentos, portanto, é aquilo que vai ver já no slide a seguir. É isto que o senhor tem aqui, por acaso não se vê bem, mas é a febre nacional das ciclovias, em que Matosinhos tem uma ciclovia com 231 metros, em Aveiro com 475, em Tomar 3 com cerca de 200 metros, aproximadamente, e tudo isto. Portanto, isto não tem nada a ver.
100 anos depois.
Começa no nada para coisa nenhuma.
100 anos depois.
Digamos que é só o espaço que está adjacente à via, são, que pintam de uma cor diferente para passar lá.
Que pintam de uma...
De forma simplística seria, por forma simplista seria uma ciclovia com 300 metros.
Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo.
Eu pensei que fosse uma
é uma ciclovia. É uma ciclovia sinalizada com pavimento, portanto foi gasto dinheiro naquela infraestrutura, com 300 metros ou 200 metros que não serve para coisa nenhuma. Portanto, começa num sítio.
Quantas são desse tipo de extensões?
Temos 219 troços. É mais expressivo.
Aquele campeão ali do Azulinha Viseu.
Não, o Azul é um.
Não, tem. Como?
Não, são os
distritos, Sim, o campeão neste caso aqui será Faro e Santarém.
Exato. Santarém e Faro é o que tem municípios com infraestruturas cicloviárias.
Exatamente. Faro e Santarém contém 12 municípios. Portanto, mas isto...
Olha, vem para aqui e vais ver ainda aqui.
Pronto.
Mas isto é o número de municípios.
De municípios que têm. Portanto, neste momento só Porto Alegre é que não tem 1 km de ciclovia. Ou neste momento, portanto, em outubro de 2012, mais precisamente. Como? Obviamente, mas quer dizer, o maior número de ciclistas nem sequer está nas grandes cidades, está no Val do Ave. Porquê? Porque é lá que está centrada a indústria de têxtil. Sim, mas aí tem a ver com a questão da orografia. Está a ver? Exatamente. Sim, mas aí já e não é só de agora, não é só de agora, sempre foi. Portanto, exatamente, sempre foi.
A Serra da Estrela vai ser mais difícil de andar.
Portanto, no, mas Ceia, por exemplo, tem ciclovias. E Covilhã também está para ter. Portanto, em termos de classificação de velocípedes, qualquer um de nós sabe o que é, portanto, qual é a equiparação. E nas redes viárias municipais, eu aqui trato mais a rede viária municipal porque a outra, a nacional, é muito heterogénea, mas nesta aqui nós conseguimos perceber bem que nos níveis, na rede viária estruturante, de nível 1, e na... Portanto, nós aqui conseguimos perceber que na nível 1 não deve existir mesmo as bicicletas, portanto eu vou passar atrás, não deve ser interdito à circulação de bicicletas, as de nível 2 têm que se estudar caso a caso, as de nível 3 não oferecem qualquer dificuldade, perdão, e portanto não é sequer admissível estar-se a fazer qualquer tipo de infraestrutura dedicada neste tipo de vias de nível 3. Se me permitem... Só. Aqui vou mostrar um slide que me preocupa sobremaneira e que vi no distrito de Aveiro e que posso passar já a seguir, que é em plena autoestrada nós temos a permissão de circular de circulação de velocípedes. E repare, no slide da direita há crianças na berma da estrada a circularem para... A par com...
É
a 25 que...
IPC.
Exatamente. E, portanto, não é admissível que mesmo nós, ao nível de projeto, e quem tem responsabilidade sobre esta matéria, permita uma coisa destas. Uma autoestrada, na berma, permitir a circulação de peões e de ciclistas.
Era IP.
Mesmo...
Concessionária,
há 25.
Mesmo.
É Ascendi. Mas mesmo que fosse IP, mesmo que.
O INIR. Olha, tu não tiveste nem. Tu tiveste nem mesmo PPP. Mas quando o INIR dizia fazer não sei quantas multas e que. Os juízes não vê tudo.
Não, isto foi detectado, a ANSR está consciente disto, não sei se entretanto já foi alterado ou não, mas estes slides já são conhecidos da própria ANSR. Isto passa-se mesmo para aceder a esta autoestrada, os ramos, acontece-lhes a mesma coisa. As pessoas andam pelos ramos de forma arbitrária. Repare-se aqui, eu não tenho aqui o pointer, mas no segundo slide do lado esquerdo inferior, aquela pessoa que vem de bicicleta, ela veio contornar desde lá do fundo para não passar, ela veio contornar isto tudo e volta atrás para se inscrever depois naquele ramo que aparece ali na terceira figura. Ainda em termos de segurança, este é um aspecto para mim de vital importância e há bocado quando referia àquela de São Pedro de Moel, tenho aqui a resposta que eu lhe vou dar. A distância de segurança entre vias cicláveis e estradas rurais, nós se olharmos para a estrada, para a infraestrutura rodoviária, a área adjacente à faixa de rodagem, que é o primeiro slide, ele tem entre 8 metros a 10 metros, que é para que o veículo possa recuperar a trajetória sem embater em nenhum obstáculo. Em Portugal faz-se exatamente o contrário, que é mete-se logo guardas de segurança no limite da faixa de rodagem, que é para depois os acidentes, quando alguém se despistar, não se despista só a ele, mas é devolvido à estrada e vai depois colidir com viaturas terceiras. E, portanto, no que respeita à ciclovia, quando nós estamos a meter uma ciclovia, que é o caso que há bocado frisava de São Pedro Moel, temos aquela situação em baixo, ou seja, estamos a meter uma ciclovia numa zona de perigo. E, portanto, os países, no caso da Holanda, já têm larguras específicas em função da velocidade, aquele tracinho que está ali amarelo no canto inferior esquerdo, aquela margem é necessária uma margem de segurança para que, em função da velocidade, para que não haja perigo para o ciclista. Aquilo que se verifica nessa estrada de São Pedro Moel, e está ali, que é a estrada Oceânica Sul, em Val de Paredes, Leiria, tem 4,5 metros, está esta correto.
Atlântica.
Que, exatamente, são cerca de 60 km. Aí, aqui neste primeiro troço, está correto. Quando nós subimos mais um pouco, já só tem 1,5 metros. De acordo com a tabelinha que está à direita, que aqui não se consegue ver, aquilo já oferece algum risco, porque as viaturas que circulam ao lado andam na ordem dos 80 km/h. Mas mais acima, já na Foz do Orelho, ainda no mesmo distrito, já não tem. E, portanto, temos uma ciclovia bidirecional, que foi conseguida à custa da transposição da estrada, da faixa de rodagem mais para um dos lados, para se conseguir uma berma maior. E, portanto, isto é altamente perigoso.
E o que é interessante é que eu acompanhei a construção desta via, foi feita precisamente por troços.
Exatamente.
Praticamente estes troços.
Exatamente.
Quem fez o primeiro não foi quem fez o domingo.
Não fez, exatamente.
Fez
exatamente.
E permite-se, na mesma continuidade de estrada,
ter três situações distintas.
Porque são três conselhos diferentes.
Exatamente. Uma está segura, as outras duas, nenhuma delas oferece segurança.
Nenhuma delas e as outras duas não precisavam de ficar como ficaram.
Exatamente.
Não tem mais isso.
Podemos dizer assim: mas pode-se colocar uma guarda de segurança e isto a coisa resulta? Não. E vamos ver porque não. Se metermos uma guarda de segurança metálica, que é aquilo que está ali ao lado, repare no crash test daquele veículo, aquele veículo ocupa quase a largura de cerca de 2 metros, ou seja, é a largura total da ciclovia. Portanto, aquela ciclovia, se houvesse ali uma batida, o carro deslocava-se inteiramente e ocuparia a ciclovia e poderia embater eventualmente em ciclistas. Importa referir aqui uma situação que é muito importante. Isto é uma teoria minha, que fruto da experiência que eu tenho verificado na rede rodoviária nacional. Normalmente os acidentes que muito graves, que por despiste, embatem sempre em obstáculos. E eu tenho para mim que uma pessoa quando entra em estado de pânico é como um nadador em situação de naufrágio. Agarra-se àquilo que estiver a boiar. O que é que eu quero dizer? Transpondo isto para o ambiente rodoviário, ele fixa um ponto que se destaque no horizonte e é para aí que ele é atendido. Portanto, e vai sempre bater. Ou em colunas de iluminação, pilares de pontos, como ainda há pouco aconteceu com um veículo pesado, ou painéis de sinalização, ou até mesmo árvores. Portanto, é sempre qualquer objeto. E isto é o sítio mais explícito para se verificar isto, é analisar, por exemplo, a A2. A A2 Sul, que tem o sol sempre pela frente, a qualquer hora do dia, no sentido norte-sul. Nós, muitos dos despistes, não é tanto por encandeamento, pode lucer por encandeamento, mas as pessoas depois acabam por se fixar num objeto. E isso podemos também ver com a brisa, se assim é de facto. Os trilhos, portanto, as derrapagens, muitas vezes apontam quase diretamente para o obstáculo. E, portanto, aqui, se nós tivermos peões ou ciclistas a andar ali ao lado, portanto, podemos ter uma situação algo perigosa. Se optarmos pela guarda rígida, embora nos pareça que, de facto, a guarda rígida é melhor do que a outra, não é, porque não é dúctil. E, portanto, O impacto que é produzido de uma viatura contra uma barreira de betão, o impacto é muito superior, portanto, os índices de severidade são muito superiores para os ocupantes da viatura. Mas mesmo assim, as barreiras de contenção em betão, também elas são deformáveis, que é aquilo que está aqui. A este respeito, quero dizer uma coisa, e até quero que fique gravado neste fórum, neste espaço, que é o seguinte: menos de 1% das guardas rígidas em Portugal cumpre a norma europeia. Menos de 1%. E é isso que está na gênese da gravidade de alguns acidentes, como aconteceram há pouco tempo no veículo que transportava animais suínos na Autoestrada do Norte. É aquilo que é visível ali na imagem, nas imagens do canto inferior direito, que os elementos são peças de Lego e quando há ali uma batida, portanto, elas não invadem a berma e o espaço. Portanto, sublinho.
Que está em Leiria,
Nenhum, é sublinho. Nenhum em Portugal. Apenas menos de 1% das guardas rígidas em Portugal cumpre a norma europeia, que é aquela norma que está aqui dita, que é a norma europeia 1317. E eu gostaria de sublinhar isto, porque em relação às outras metálicas, uma grande maioria cobre, depois podemos é ter os níveis de contenção, é que podem não ser os ideais. Aqui já mais especificamente para o peão e para o ciclista, falar dos centros de gravidade, que este é um aspecto que é crucial, e as pontes, ou os viadutos que nós temos em Portugal, quando têm peões ou ciclistas, eles devem ter um guarda-corpos com aproximadamente 1,40 m. Aquilo que nós vemos, que é isto que está aqui, 1,35m, 1,40m, e se tivermos uma via partilhada, deve ter na ordem dos 4m, 4,20m, para que a circulação entre peões e ciclistas seja uma coisa harmoniosa e não haja qualquer empecilho de parte a parte. O que nós temos, a nossa realidade, é uma coisa, eu trouxe aqui, não se consegue ver bem, a nossa realidade é aquilo que está ali, que é aqui por cima da Avenida Carlos de Gulbenkian. Os guarda-corpos em Portugal apenas têm entre 90 centímetros a 1 metro, ou seja, estão abaixo da vértebra sacra, que é o nosso ponto, é o nosso centro de gravidade. E o que quer dizer que se alguém ali bater, pode tombar com as consequências que todos conhecemos. Aqui não se vai conseguir perceber bem, mas o slide fica cá, a apresentação fica cá e poderão ver isto de forma mais detalhada. E, em forma informal, se quiserem, também posso mostrar um trabalho ainda mais detalhado sobre isto. O nosso grande problema está nas interseções e cruzamentos. Não há um único cruzamento que esteja bem tratado. E aqui estão todos eles mal retratados. Ou seja, nós temos aqui sempre situações em que o ciclista, quando temos sempre ciclovias bidirecionais, e quando chega a uma interseção, ele é obrigado a cometer vários tipos de infração, mesmo que transporte a bicicleta a pé. Portanto, as infrações aqui são induzidas por má concepção da infraestrutura. A mesma coisa acontece nas rotundas. Nas rotundas, quando se chega a ciclovia, geralmente está apenas de um lado, e quando se chega à rotunda, ou andamos em contramão, ou então temos que nos atravessar para o outro lado. Ou fazemos com a bicicleta à mão, mas não, muitas delas não, nem sequer travessia para bicicletas têm, ou se o fazemos sem nos apear, estamos a cometer infrações. Portanto, todas aquelas setas, todos aqueles pontos de interrogação, são questões que nos devem levar à reflexão de como estamos a conceber as infraestruturas. Em termos de obstáculos, isto pode parecer despreciando, mas se para um pneu de veículo automóvel 10 cm pode ser uma dificuldade, 3 cm apenas para uma roda de bicicleta é um obstáculo quase intransponível. E isto que nós temos aqui são sistematicamente as situações que nós nos deparamos em Portugal. E repare, no canto inferior direito, aquela roda da bicicleta não está ali só para dizer que é uma grande dificuldade. Não, é que a bicicleta está toda dentro da faixa de rodagem e está à mercê de qualquer veículo. E é isso que nós devemos ter em conta. Portanto, seja de forma apiada, seja com a pessoa montada na bicicleta, quando chega aqui tem que parar para conseguir subir o passeio. E, portanto, está completamente exposta a...
O ancil não está preparado?
Não está, não está, não está, para... não está. Nem, exatamente.
É rampeado, portanto, não é?
Tem mesmo que ser rampeado, mas isto há formas. Aquilo que eu quero sublinhar aqui é que já foi feito algum esforço do IMTT na parte da concepção e do planeamento, agora falta no projeto, na forma como se concebem as ciclovias, porque aquilo que está feito em Lisboa, já tive a oportunidade de o referir à CML, é tudo menos aquilo que é seguro e aquilo que é desejável. Tudo menos... Porque, repare, quando nós no Código da Estrada estamos a dizer que devemos facultar a possibilidade da pessoa escolher a ciclovia ou a via, se for indagar junto das pessoas que utilizam a bicicleta em Lisboa, elas dizem, numa primeira fase eu utilizava a ciclovia, depois passei a usar a via.
É.
Porquê? Não só é mais segura, como é mais cómoda, porque tanto sobe e tanto desce que aquilo é desconfortável. E mesmo que tenha uma suspensão total,
é só para
crianças. Portanto, aquilo é só para lazer, para ligar os espaços verdes, admito que até tenha servido, como medida para a mobilidade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Exatamente. Pronto, aqui são coisas que eu considero lapsos graves, embora repute de graves, que é deixar as infraestruturas, portanto, colunas de iluminação,
caixas
elétricas, postos de toponímica, semáforos, tudo no meio da via. Portanto, isto não é aceitável. Em termos de aspectos físicos, aqui está bem, neste quadro, está bem elencado o tipo de separadores que nós devemos ter, que sejam amigos da bicicleta e que também, ao mesmo tempo, confiram algum grau de segurança em relação ao automóvel. Porque senão podemos estar a criar problemas para o automóvel quando temos lancis com 12 cm de altura, podemos lhe partir o cárter ou coisas do género, e portanto isto são coisas que depois a seguradora se nega a pagar e a Câmara, visada, também diz que não, o senhor devia estar distraído ou qualquer coisa. Portanto, há aqui depois um lavar de culpas que morre solteiro. Aqui, só para vermos, isto é a realidade depois, portanto, entre aquilo que ali está do lado esquerdo no quadro e aquilo que está à direita, depois verão que tudo o que está à direita é aquilo que não se deve fazer. E, portanto, isto é assim em praticamente, ou na grande maioria das ciclovias construídas. Aqui, em termos de sinalização, o caso ainda é mais grave. O caso é mais grave porque mesmo em termos de sinalização rodoviária, há muita gente que na base do palpite mete sinais a torto e a direito. As câmaras municipais, como instituições públicas, não são penalizadas pelo mal que fazem. Muitas delas não têm técnicos, infelizmente, porque são estruturas pequenas, não têm técnicos conhecedores de como é que se deve fazer, mas também, por outro lado, não têm recursos financeiros para contratarem um gabinete que seja especializado na área. E depois... Como? E depois fazem todo o tipo de aberrações. Isto que nós vamos ver a seguir é um conjunto só de 9 slides, mas poderia-lhes mostrar aqui 900, com a mínima dificuldade. E, portanto, aquilo que estamos aqui a ver são situações que estão no terreno, mas se nós olharmos para aquilo que está mal, aqui consegue-se ver mal, mas tudo aquilo que são as cruzinhas são tudo situações que não deviam acontecer e que são exatamente o oposto e que chegam a coisas tão aberrativas como aquele slide que está na parte central, no slide inferior, em que tem pista obrigatória para ciclistas quando é uma travessia de peões. E, portanto, não... Pois, mas quer dizer, não pode ser. Nesta minha senda, nesta minha luta, começou em 2009 com aquilo que começou a ser feito na Câmara Municipal de Lisboa. Eu, na altura, como já conhecia a realidade no estrangeiro, sobre as bicicletas, sobre a matéria, na altura falei com o vereador sobre a tutela, da tutela, perdão, e endereçei um conjunto de disposições normativas que eu interpreto. Portanto, Lisboa tem um sistema de sinalização muito semelhante ao britânico, e foi sobre esse que eu estudei, me debrucei e adaptei à nossa realidade. E desse trabalho, eu fui fazendo um conjunto de normas, baseado nos standards britânicos, e entreguei-os à Câmara Municipal de Lisboa, que infelizmente não deu seguimento e, portanto, continuou a fazer mais do mesmo, com as mesmas pessoas, com o mesmo corpo técnico, e sem escutar os técnicos. Mais uma vez, que isto, o trabalho que foi desenvolvido em Lisboa, creio que na coordenação terá tido um arquiteto, na implementação também acho que foi um arquiteto, não sei se terá tido alguns engenheiros de tráfego envolvidos, não sei. Mais recentemente, fiz um estudo, fiz a revisão para o autodidatismo, fiz a revisão, ou uma tentativa de revisão do Regulamento de Sinalização de Trânsito, que é isso que eu hoje vou deixar aqui também um exemplar convosco, com os seus deputados, no sentido de se ver que o Código da Estrada é muito mais para além dele, não pode morrer aí. Muito daquilo que está aqui escrito no fundo é a reprodução ou a compaginação de alguma regulamentação que foi saída entretanto, desde 1998, do 22A até à presente data. Portanto, são coisas avulsas que foram sempre sendo feitas em termos de portarias, decretos-leis ou decretos regulamentares, mas que têm que ser apensas ou têm que ser integradas no Regulamento de Sinalização de Trânsito. Portanto, muitas delas são transposições desses diplomas que já saíram, mas há muitos que têm que ser revistos e integrados como alguns sinais que aparecem aqui. Portanto, ali o da Basbici, que existe em vários países, o do inferior direito, que é o rebatimento de um outro sinal, porque muita sinalização em Portugal está a ser feita, mal feita, porque diz que o peão tem que andar do lado contrário onde ele está e, portanto, aquilo que está no chão não combina com o sinal vertical.
Contra-intuitivo.
Exatamente. E, portanto, tem que ser... Ali é só uma questão de mais um toquezinho, mas há outros que têm que se ver mais a fundo. Ou seja, aquilo que está feito em Portugal neste momento leva-nos a considerar mais um conjunto de sinais que estão ali. Portanto, há o da zona de peões, há o outro que é das zonas 20 ou zonas residenciais, que tem que ser feito, que está lá com o símbolozinho da velocidade.
Já as batizamos zonas de coexistência.
Como?
Já as batizamos de zonas de coexistência.
Zona residencial.
Não é batizar, é porque elas é assim que estão também no estrangeiro. São zonas de coexistência, ou zonas de partilha.
Zonas de coexistência sem serem residenciais.
Claro.
Portanto, eliminámos o residencial.
E acho que fizeram muito bem, então já é um passo que eu me congratulo. Pois, mas já é exatamente. Pronto, aqui ao nível dos símbolos, da simbologia, também temos muitos que são por transposições de diretivas comunitárias ou da adesão da Convenção de Viena, que infelizmente foi só cerca de 50 anos depois que nós a ratificámos. E portanto, também aqui há um trabalho por fazer e há um conjunto de outros sinais que são mesmo de âmbito ciclável, portanto, do itinerário, do cicloviário, da circulação com bicicleta à mão, com escadas com calha, depois um conjunto de outros, até chegar ao de itinerário Eurovelo. Também, portanto, ao nível da sinalização da orientação, infelizmente Portugal só tem dois concelhos, todos aqueles só têm dois concelhos que têm sinalização direcional. É Almada, e há um outro que vão-me perdoar agora que já não me recordo qual é. Lisboa, não considero. Não considero porque não se percebe qual é o sentido que é dado, portanto, aquilo que como termina, não termina em flecha, termina arredondado. Eu, daquilo que perguntei a várias pessoas, poucas foram aquelas que me conseguiram dizer de forma inequívoca, não, aquilo quer dizer que eu vou para ali ou para ali. Portanto, aquele não serve. E, portanto, só mesmo a Almada e há um outro concelho que tem sinalização de orientação. Isso também, no fundo, entra em linha com aquilo que nós fazemos, porque, por exemplo, Lisboa tem apenas 40%, cobra apenas a sinalização de direção de rodoviária para veículos, cobra apenas 40% das necessidades. Portanto, nós estamos em linha, não temos nada para as ciclovias.
Porque no que eu circulo, às vezes digo que é 5%.
É só mesmo para conhecidos. E, portanto, sim, também nesse capítulo há um trabalho a desenvolver, que é isto que eu apresento aqui como proposta, que é uma adaptação entre o sistema rodoviário de motorizado e aquilo que nós devemos fazer. Não devemos fazer uma coisa completamente diferente e descontextualizada do nosso regulamento de sinalização de trânsito. Devemos-la fazer bebendo a experiência dos outros países e depois adaptando à nossa realidade. Eu aqui não tenho muitos países, mas para aquilo que conheço, a maioria dos países tem sempre esta sinalização com fundo branco e os ideogramas a verde, para se distinguir exatamente dos restantes. E pronto, este é um aspecto, estou quase a finalizar, este é um aspecto que deve retomar, portanto ele estava considerado no Código da Estrada de 1954, quando as bicicletas ainda faziam parte do dia-a-dia, e ele deve ser retomado e reposto no Regulamento de Sinalização de Trânsito, com as devidas adaptações à atualidade. Portanto, aqueles 5 poderão ficar só apenas em 4, que são aqueles que estão ali do lado direito. E pronto, era isto que eu tinha para transmitir e estou à disposição dos seus deputados para qualquer esclarecimento.
Olha, muitíssimo obrigado pela apresentação que nos traz. Eu em nome do grupo gostaria de pedir permissão para nos poder, além de deixar a apresentação, se nos quiser remeter a proposta que tem de regulamento de sinalização autodidata que fez, eu acho que em nome do grupo nada nos oporíamos a, como já falámos sobre isso até nas outras audições, que poderíamos fazer a seguir ao Código da Estrada a revisão de uma série de regulamentos que gostaríamos de propor ao Governo. Eu acho que neste sentido teria toda a lógica de podermos aproveitar trabalho já feito e recomendá-lo também como estudo e boa prática daquilo que pode ser feito para a revisão desses regulamentos. Passaria então agora a palavra aos senhores deputados sobre algumas das questões que temos vindo a debater nestas audições de especialidade para perguntarem ao nosso convidado aquilo que entenderem. Deputado João Paulo Viegas, CDS-PP.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Também agradecer ao senhor José Garcia para a apresentação. É sem dúvida um documento importante para aquilo que temos, a análise que temos feito neste grupo de trabalho de segurança rodoviária. Muitas destas matérias não estão diretamente relacionadas ou não serão com a alteração do Código da Estrada, mas são conceitos que, sem dúvida, que devemos interiorizar. Eu há pouco fiz um comentário, não é que muitas das vezes querendo ser injusto com os autarcas, mas até porque sei que muitos deles é com boa vontade e espírito de iniciativa, não têm muitas das vezes, porque são municípios pequenos, autarquias de dimensão reduzida, mas penso que também se deve caminhar no sentido de aquilo que são as comunidades intermunicipais poderem desenvolver nesta matéria, ter um papel ativo e importante, precisamente porque sabemos da realidade, para algumas não é possível ter gabinetes especializados, mas eu, muito sinceramente, é uma área que temos efetivamente que fazer esforços acrescidos. Tenho defendido, mesmo aqui no grupo de trabalho, a questão dos planos municipais de segurança rodoviária. É importantíssimo também, até quem viaja ao longo do território nacional, a realidade, até a sinalização é diferente, os conceitos são completamente diferentes e, apesar do que tem sido desenvolvido por parte do IMT, né, atualmente, e ter um guião, mas penso que só o guião não é suficiente, porque depois não, na prática não é aplicado. Em relação às ciclovias, com toda a sinceridade, eu penso que tem-se brincado um bocadinho às ciclovias em Portugal. Estamos num ano de eleições autárquicas e vamos provavelmente ter o anúncio da construção de muitas ciclovias, que na prática não são ciclovias, como está mais do que demonstrado, são, quando muito, vias onde as pessoas podem fazer manutenção, porque levam a bicicleta às costas, depois vão ali, fazem ali uns metros e depois regressam a casa. E, portanto, do ponto de vista da mobilidade e dos modos suaves de transporte, não resolve e, portanto, não é esse o caminho que tem que ser percorrido. Penso que é uma oportunidade, o facto deste ano termos eleições autárquicas, também para sensibilizar os diversos candidatos e até os candidatos às diversas câmaras municipais, que este é um caminho que tem que ser feito e tem que ser bem feito, porque em termos informáticos, por exemplo, na questão informática, quem não tem um computador não vai começar agora com um Pentium 1, um Pentium 2. Portanto, isto na prática é mais ou menos disto que se trata. Portanto, agora, ao fazermos, e nomeadamente avenidas novas, que são projetadas e que deviam ter outros cuidados, que efetivamente não estão a ter esses cuidados, e portanto vamos ter muitos problemas para resolver. De qualquer forma, dos exemplos que foram apresentados, também temos ao nível das nossas cidades, porque são cidades, nomeadamente nos centros históricos, dificuldades às vezes de implementar as áreas e as dimensões que seriam ideais. E, portanto, com essas dificuldades, como é que é possível também fazer, ultrapassar essas dificuldades? Era uma questão que gostaria de deixar. E a opinião muito sincera em relação à utilização das faixas base pelos velocípedes. Qual é a sua opinião, se dentro dos diversos estudos que tem feito, de que forma é que isso pode ou não ser implementado? Portanto, porque o Código da Estrada é um documento que é importante. Eu acho que o conceito e introduzirmos no Código da Estrada este novo conceito e protegendo também o peão e o ciclista é um bom princípio. Claro que depois não vamos resolver os comportamentos, não vamos resolver as mentalidades, mas sem dúvida que é um primeiro passo, e depois temos que arranjar realmente aqui forma de resolver todos os outros. Como falei da questão dos planos municipais de segurança rodoviária, também gostava de saber a sua opinião. Muito obrigado.
Muito obrigada. O Sr. Deputado Bruno Dias, por parte do PC, que nos pede para colocar o slide com a listagem dos tópicos de matérias em que os utilizadores de bicicletas são penalizados com esta proposta de lei.
Ela é o início.
Inicial, sim.
Muito obrigado. É só para conferirmos e confirmarmos. Eu julgo que não, mas queria só confirmar se de facto não existe nenhum tópico que ali esteja, digamos assim, para além daquilo que já identificámos com as associações representativas e com o movimento digamos, representativo dos utilizadores de bicicletas e com a intervenção nesta área. Penso que é ao início desta, uma parte inicial, eu acho que é por aqui, exatamente. Ao ler em voz alta o que está no slide, posicionamento na via, circulação nas rotundas, ultrapassagem, circulação a par, utilização obrigatória da via reservada a velocípedes, circulação de velocípedes com mais de duas rodas das ciclovias, cedência de passagem a pés e velocípedes atrelados. Eu diria que estas várias questões que aqui estão, eu diria que foram abordadas e portanto, aquilo que mencionou na sua intervenção, de que coincide e converge na sua leitura com estas associações, nós queríamos mesmo, eventualmente, esta questão da circulação em rotundas poderá não ter sido um item concreto, mas é uma questão que nós temos também presente, digamos, e que estamos sensível a ela. Portanto, eventualmente, esse ponto da circulação em rotundas poderá não ter surgido de forma expressa, mas nós estamos a ter em conta. Exato. Havia propriamente mais o digamos, as boas práticas e o problema das precedências nas passagens, etc. Aliás, relacionado também com o problema das vias reservadas, no que diz respeito ao tal problema que também focou muito bem das interseções e das implicações que isso levanta em termos de segurança. No que diz respeito à abordagem, digamos, única e exclusivamente de reserva legislativa da Assembleia da República e que está no âmago do processo legislativo com esta proposta de lei de alteração ao Código da Estrada, eu diria que este slide é o que vem encaixar nos tópicos, eu diria, do que nós podemos e devemos alterar a proposta de lei e aperfeiçoar as redações, as formulações e as opções mesmo, porque não é um problema de escolha de palavras, é uma questão de opções sobre o princípio a adotar. E estes pontos correspondem muito a essa medida. Depois estamos a considerar também outros aspectos que vão surgir, o problema depois do processo contra a ordem nacional, as questões das normas processuais. Aliás, vamos ter que pedir ajuda à Comissão de Assuntos Constitucionais e Direitos, Liberdades e Garantias, porque depois há aqui uma conjugação de aspectos e de matérias que têm que ser acompanhadas. Agora, em relação à matéria que nos trouxe mais adiante na sua apresentação, além de ser muito interessante e um alerta que para muitos de nós é essencialmente novo, ou seja, vem ao encontro de aspectos que nós já tínhamos aqui e além verificado e merecido preocupação da nossa parte, mas com uma abordagem integrada e sistematizada que queremos valorizar, e porque é um contributo muito importante e muito interessante. E aquilo que eu lhe perguntava era se nos autorizava, digamos assim, quer enquanto Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária e Comissão Parlamentar, quer enquanto deputados, se nos autorizava a partilhar estes elementos, esta apresentação, a dá-lo a conhecer a outras pessoas, porque até do ponto de vista da pedagogia e do alertar para uma determinada realidade, eu penso que isso é interessante e fica, de facto, como contributo para um quadro de referências e de raciocínio para o trabalho que se faz. Nós temos uma situação que é, eu diria, ingrata, que é de as melhores práticas neste país ao nível da aplicação no terreno são feitas, eu diria, a contracorrente e a desbravar terreno. Porque é óbvio que nós não devemos, por imperativo constitucional e por imperativo ético, eu diria, estar a dizer ao senhor da Câmara Municipal, faça-se, faz favor, a ciclovia mais para lá em vez de ser mais para cá. A condução da gestão autárquica não é da esfera de competências do Poder Central. Mas, do ponto de vista técnico, ou seja, uma coisa é a Assembleia da República a legislar e a traçar orientações do ponto de vista político, legislativo, etc. Outra coisa são os normativos técnicos que devem ser consensuais, digamos assim, e que devem ser consensuais do ponto de vista da valia técnica. Não devem ser um pomo de discórdia do ponto de vista de disputa político-partidária, etc. Agora, estamos a falar de matéria que é essencialmente técnica, não estamos a falar do Orçamento de Estado. Pois há quem apareça a dizer que a minha abordagem é só técnica, os políticos são vocês. Pois quando se trata de ser Ministro das Finanças a dizer isto, é pior. Agora, eu estou a pensar que, por conhecer um pouco melhor a realidade do caso do Conselho de Almada, estou-me a lembrar da... Eu vou dizer assim, das dúvidas que assaltaram o espírito de muitos de nós na altura em que se aplicou muito daquilo que o senhor aqui focou e referiu. E é muito gratificante, algum tempo depois, ainda por cima, não é 10 anos nem é 20, é 5 anos, é 3 anos depois, é 2 anos depois da aplicação de algumas daquelas coisas, é gratificante saber que é um passo na direção certa, mas é uma coisa tão estranha do ponto de vista do que é comum e do senso comum, daquilo que é intuitivo, daquilo que é o que nós estamos habituados, que de facto alguns de nós ficamos com, mas será que é mesmo isto? Mas porquê que mais ninguém faz isto? Porque só nós é que temos razão, os outros são todos errados. E é bom que haja uma nota de ponto de vista de correção técnica para algumas das coisas que depois acabamos por adotar do ponto de vista legislativo, a questão das zonas de coexistência, mas também estes aspectos do Código da Estrada, em que tem que haver uma autonomia plena do ponto de vista do poder autárquico, mas aplicando referências que devem ser nacionais. E aquilo que mencionou do ponto de vista da sinalização leva-me a pensar, isto é uma reflexão que nós vamos ter que fazer na Assembleia, que se os vários partidos, e não estão aqui todos, não estão aqui os partidos todos, mas se os vários grupos parlamentares estivessem de acordo, sendo esta uma questão, eu diria, suprapartidária, poderia ser considerada a possibilidade de, a par da votação final global das alterações ao Código da Estrada, ser aprovado um projeto de resolução a recomendar a atualização e o aperfeiçoamento do regulamento de sinalização. Porque é uma coisa que nos extravasa. É uma coisa que não compete à Assembleia. Mas aquilo que nos trouxe dá que pensar. E dá que pensar em relação ao ambiente ciclável, digamos assim, à questão do apoio e das referências no ambiente ciclável para os utilizadores, quer em termos de direcionamento, quer em termos até, diríamos, de regras para cumprir, até na convivência e na coexistência com os outros meios de transporte e com os outros veículos e com as outras vias, não é? E por isso podemos ter que avaliar esta questão do regulamento de sinalização de uma forma muito concreta, definindo objetivos que propomos que sejam e que recomendamos que sejam atendidos numa atualização e aperfeiçoamento, se calhar a atualização recuperando coisas antigas, como aquilo que falou sobre a sinalização do próprio utilizador da bicicleta, que é uma coisa eventualmente faz falta nos dias de hoje e que aparentemente poderão ter pensado que estava ultrapassada, mas talvez não estivesse. Pronto, eu fico por aqui, agradeço muito a sua contribuição e os elementos que nos trouxe e queria deixar estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, das questões que fomos falando, tinha aqui apenas uma dúvida, se nos gostaria também de falar um pouco. Eu penso que o Sr. Deputado também já falou que nós rebatizámos as zonas de coexistência, porque zonas residenciais podem ser só residenciais, zonas de coexistência podem não ser residenciais, e acho que essa distinção era útil que fosse feita, a bem da confusão que nós sabemos também que se instala com a colocação de um qualquer sinal numa qualquer zona residencial, e daí passar a ser uma zona de coexistência é um passo e não tem nada a ver. E portanto que se... nós temos algumas sugestões de texto também para a elaboração desse artigo, daquilo que deve definir o que é uma zona de coexistência, não apenas a sinalização, mas toda a preparação do ambiente urbano e rodoviário que deve ser preparado para que seja uma zona de coexistência, e portanto, no âmbito da sua experiência também, se nos quiser deixar algum contributo nesse sentido, agradecemos imenso. Reforçar também a pergunta da questão da ciclovia, do velocípede poder ou não utilizar a via de autocarro, se sim, quando, em condições, e se as nossas vias bus estão preparadas para isso, porque eu às vezes acho que nem para bus estão preparadas.
Obrigado pelas questões que foram formuladas. Vou responder então em relação ao deputado do CDS. Em relação às zonas históricas, não é necessário infraestruturas cicláveis. Porquê? Porque as zonas históricas, essas sim, devem ser zonas de partilha. E, portanto, muitos desses problemas ficam logo dirimidos à nascença. Obviamente que nas zonas históricas nós não podemos ter passeio nem estrada. Nas zonas de coexistência não pode haver passeio nem estrada. Tem que haver uma superfície que pode ser matizada com diferentes materiais, onde nós possamos dizer, olha, aqui é para onde os carros devem ir mais suaves, mas não... Exatamente. Portanto, há já bons exemplos no país nessa matéria. Recordo-me que a própria Expo 98, onde eu estive durante 2 anos envolvido no projeto, já trazia algumas coisas que eram bons princípios, que foram importações de outros países, onde já havia esse conceito da coexistência, embora não identificado desta forma, mas o conceito já lá está. Depois conseguiu-se deturpar isso. O caso da Almada tem alguns exemplos já bastante felizes com a introdução do metro de superfície. O Porto também é a mesma coisa. Alguns municípios já o fazem. Alcobaça já existe. Portanto, na zona histórica já não existe a estrada nem o passeio, já é tudo zona de partilha. Infelizmente, eu continuo a ver ainda muito técnico a colocar pilaretes, e eu, para mim, o pilarete é a maior prova da incapacidade técnica de resolver um problema. E nós somos o país na Europa, e posso sublinhar isto, que tem maior quantidade de pilaretes nas suas cidades. É triste. Isto é mostrar ao mundo que nós somos incapacidade de resolver o problema por alteração do desenho urbano. E então metemos logo a primeira das premissas, tal e qual como aconteceu ali para as bicicletas. Naqueles seis itens, começamos pelo telhado, aqui também é a mesma coisa. Em vez de alterarmos o desenho urbano, metemos pilaretes.
E fronteiras, fazemos muros.
Fazemos muros. Em relação aos corredores de base bici, eles têm, de facto, têm que ser vistos em função do tráfego. Obviamente que eu não tenho dificuldade alguma, por exemplo, em meter um corredor bus-bici na estrada de Benfica, naquele troço entre o Fonte Nova e a Igreja, até porque se o velocípede tiver que fazer o circuito do veículo automóvel, coitadinho, sai. E portanto, neste momento, já muitas das crianças que saem da José Gomes Ferreira, da Pedro de Santarém e da Quinta de Marrocos já se deslocam no corredor bici com a maior da facilidade. Eu não tenho conhecimento de algum registro de sinistro e, portanto, as velocidades ali são muito aproximadas porque é terreno plano. Eu diria que acima de 3-4%, que é a velocidade de conforto para um ciclista, 3-4% acima desses padrões, quer a subir, quer a descer, é problemático para o ciclista. E, portanto, aí não... Nunca. Não. Aí não. Claramente não. A Avenida da Liberdade, já não é. Perdoem-me a expressão, nunca ali, e tanto isto é verdade que já foi retirada, não sei se por esse motivo, se não, mas o corredor bici que lá foi colocado já foi retirado. A 24 de julho poderá ser feita desde. A 24 de julho é um mau exemplo porque aquilo está feito num monte de escombros, portanto, aquilo é uma coisa que saiu da guerra, de uma guerra qualquer, é uma coisa fictícia, porque eu não consigo entender. Está mal planeado, é uma questão de planeamento. Interviu-se na Praça do Comércio, quando se deveria ter intervido da periferia para o núcleo, e está-se a fazer exatamente o inverso. Ou seja, está-se a deixar que os carros cheguem todos outra vez, continuem a chegar à Praça do Comércio de ambos os lados. E, portanto, devia-se ter, já tive a oportunidade de dizer isso, devia-se ter começado da periferia para o centro, e não da forma como está feito. E, portanto, a 24 de julho, neste momento, está convertido num parque de estacionamento, uma das vias... Está estacionamento legal, porque tem lá os pilaretes e aquelas coisas todas.
Mas aquela via bus que está ao lado seria passível de utilizar?
Essa não, porque é perigosa, tem os carris dos elétricos. Portanto, essa para mim não poderia constituir alternativa credível.
Isto é para nos dar referências?
Não, mas eu diria que no essencial 3-4%, não acima disso. Nunca consideraria corredores bici, quer a descer, quer a subir. A descer o velocípede toma muita velocidade, de facto, e o descontrolo é fácil. A subir é quando ele precisa de mais espaço, porque ele não tem uma trajetória linear, portanto ele vai zigue-zagueando, e isso é comprometedor em termos de segurança. Em relação às rotundas, às faixas de rodagem, ou à faixa de rodagem, ou às vias de circulação nas rotundas, eu diria que quando se entra numa rotunda, o velocípede deve-se comportar como um veículo. É assim que ele é, deve-se tratar. Encostar à esquerda quando deve encostar à esquerda, encostar à direita quando deve encostar à direita. Se ele se encostar sempre à direita, tem de facto o problema das saídas dos veículos e, portanto, está sempre na mira do desastre. Aqui, a única forma é, em função de... Obviamente, nem todas as rotundas são iguais. E, portanto, tem que se ver isto muito em função do tráfego que existe nessa rotunda. E, dependendo do volume de tráfego dessa rotunda, aí podemos ou segregar, portanto, apartamos, imaginemos, o velocípede vem nos ramos que afluem, chega à rotunda, como é um sítio que requer mais atenção, então nós podemos segregar a circulação, fazer um anel só específico para ciclistas. Não havendo espaço, Há muitas rotundas em ambiente rural, por exemplo, que se pode conseguir à custa das bermas. Nós, normalmente, nas estradas nacionais, temos bermas de 1,5 metro a 2,5 metros, e, portanto, consegue-se com alguma facilidade fazer algum trabalho aí nessa área. E ter depois uma divisória, é fácil também de constituir uma divisória entre a faixa de rodagem de circulação automóvel e a de circulação de velocípedes. Isto com relativa facilidade. Em ambiente urbano já é mais complicado, portanto, aí terá que se estudar caso a caso. Em relação às zonas residenciais e de coexistência, aqui também não há muito a dizer, portanto, sempre que é coexistencial, os pavimentos têm que se tratar ao nível do desenho urbano e têm que ser com diferenciação de pavimentos, de lá para onde der. As zonas residenciais, aí nós podemos só, de facto, agir ao nível da sinalização. Infelizmente, em Portugal, a sinalização não é cumprida e, portanto, se nós queremos baixar efetivamente a velocidade de circulação, só através do redesenho das geometrias dos lanfis. Não há outra forma. E, portanto, nós devemos caminhar, nós temos excesso de sinais, eu não trago aqui nenhum slide, mas podia trazer numa outra... Temos, eu diria mesmo, milhares de sinais a mais.
Colocados.
Milhares de sinais a mais. Nós, se olharmos, por exemplo, se nos compararmos com outros países do norte da Europa, somos capazes de ter mais de 16 sinais, por exemplo, em cada nó de autoestrada, por ramo, 16, por ramo, que estão lá, que são redundâncias do código da estrada, e nós temos essa tendência nata de reforçar coisas. É pá, o sinal de 120, eu sei que ali não posso andar a mais. Eu só tenho que o reforçar antes se for precedido de uma zona de 100. Não é? E, portanto, eu não preciso dessas redundâncias de entradas em autoestrada, proibições de virar a gente à esquerda, mas não preciso. Depois das interseções, devemos colocar sempre a sinalização que precede o troço anterior. Mas não devemos encharcar. Nós temos, e depois, mais outra coisa que eu deixo aqui e sublinho aqui neste grupo de trabalho, não para o Código da Estrada, mas numa outra oportunidade. Nós neste momento temos muito folclore em Portugal com os LEDs de sinalização. Temos LEDs no pavimento nas travessias de peões, que para mim é abominável, porque aquilo tem efeitos negativos sobre pessoas com episódios de epilepsia.
Os olhos de gato.
Os olhos de gato que piscam. Esses deviam ser abolidos e deveria ser colocado, era uma coluna de iluminação com luz branca a incidir verticalmente sobre cada passadeira.
Permanente
em ambiente noturno. Em ambiente noturno permanente. Ou então...
Não é isso.
Não, eu percebo a questão. Obviamente, se estiver numa cidade, numa zona de pouca circulação, por exemplo, numa estrada nacional, aí poderia ser por ativação, porque já lá tem muitas delas os semáforos, não é? E aí poderia, em conjunto com o semáforo que é acionado, porque já tem os sensores à distância, aí podia ser acionado e naquele momento incidia um foco de luz branca glaciar sobre a passadeira. Isso sim, sou apologista. Tudo quanto seja LEDs. O que é que acontece? Nos sinais verticais, nós estamos a dizer que aquele sinal que tem LEDs é mais perigoso que o outro. Estamos a retirar valor a um em detrimento do outro. Isso não pode acontecer. Os sinais têm todos o seu valor. Tem que ser dada ênfase de forma coerente e não podemos estar a pôr sinais com pirilampos e outros sem. Não pode ser. Isso, para mim, deveria haver até uma tentativa, um esforço da parte das instituições públicas no sentido de retirarem todo esse folclore, porque os problemas têm que ser combatidos na gênese. E não é por sinalização, quando muitas vezes que se coloca zona de acidentes, está bem, identificou-se a zona de acidentes, então faça-se alguma coisa. Não é deixar 3, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos, uma eternidade sempre com o mesmo sinal a dizer que é zona de acidentes. Portanto, aí temos que intervir na infraestrutura.
Muito obrigado. Senhores deputados, se tiverem mais alguma questão a deixar. Eu, entretanto, estava aqui a abrir uma zona de coexistência que visitei há uns meses em Seul, na Coreia do Sul, e estava a tentar abrir aqui, não consigo projetar, mas para quem quiser, com alguma curiosidade, é uma zona de coexistência não residencial, porque é uma zona de uma baixa, de uma cidade, onde...
Sim. Eu, para mim... Sempre que a zona de coexistência não precisa de sinalização nenhuma. No centro da Europa, neste momento, estamos com as ruas vivas ou com as ruas nuas, que não têm um único sinal. E, portanto, nós conseguimos facilmente percepcionar, eu agradeço, mas facilmente conseguimos percepcionar que o ambiente para o carro é não é hostil, mas é um ambiente que deve ser partilhado. E, portanto, eu sou mais pela não sinalização, porque a sinalização deve ser dada quando ela é estritamente necessária e não banalizada.
Eu acho que isso é o centro de Almada. O que a gente tem em Almada é um catarapazo integrante a dizer zona com existências, onde está, eu nunca tinha reparado,
pois, mas
não em sinalização vertical, mas dentro de um placar, uma réplica daquele sinal da Convenção de Viena, das zonas comerciais, que é uma coisa que ainda não podia ser considerada. Não.
O caso aí vai-me perdoar, eu conheço
mas
o sinal.
Não há mas
o caso aí vai-me perdoar, é muitíssimo grave.
Então,
muitíssimo grave. Esse sinal não pertence a nenhum do contexto da Convenção de Viena, tem tudo, desde merendeira, é um sinal que eu conheço bem, tem tudo, desde merendeira, pinhal, peões a jogar à bola, peões a atravessar, tem uma casinha, pode ser tudo, e depois não coincide, porquê? Porque no terreno tem passeio e tem passeio e tem estrada.
Não.
Está a falar na Costa da Caparica?
Não. Estou a falar...
Em Almada, Almada. Mas aquilo que me está a referir...
O próximo MFA, sabe onde é que é?
Sei.
Pronto,
mas aí, esse ainda não vi.
Aí foi completamente penalizado. Okay. E não tem situação lá dentro.
Pronto.
E é uma área completamente, digamos, de... Como dizíamos no outro dia, onde o peão é que está a jogar em casa.
Pois.
O peão é que está a jogar em casa.
E tem que ser assim.
E temos uma coisa que não... A única coisa que eu lembro de estar lá dentro é um indicador de velocidade... Para nos dizermos a que posição é que nós vamos.
Pois.
Só podemos andar a 20.
Ai,
e então está lá aquela coisa: vocês vêm a 19, vocês vêm a 23, vocês vêm a 17. E a única coisa que lá aparece é que você pode andar a 20.
Mas nós se conseguirmos agir na infraestrutura, vai ver que não conseguimos andar a mais do que 20.
Eu, uma vez
em estradas.
À noite vi um indivíduo a passear a 60 e ouvia-se a 500 metros.
Como parece que o corretário nestas zonas.
Só.
Estão
só
com calçada portuguesa.
Como?
Com calçada portuguesa. Quer dizer, mesmo a situar a 10 km que seja, calçada portuguesa
não é compatível. Isto são um conjunto de sinais também
que eu fiz.
Exatamente.
Nós em Portugal temos esse hábito. Até eu conheço muitas passadeiras que são feitas com calçada portuguesa.
É um erro tremendo.
É um erro tremendo
porque nós temos a tendência. Nós fazemos tudo ao contrário. Há de reparar. Temos uma tendência para o que é contrário, que é uma coisa impressionante. Onde o pavimento da travessia de uma passadeira devia ser melhor, é exatamente onde ela é pior. Onde nós colocamos o paralelepípedo. O conceito é diferente. O conceito da introdução do paralelepípedo é para que quem conduz saiba que está a entrar num espaço do peão. Ora, o espaço do peão não é na passadeira, o espaço do peão é tudo o que é antes disso. E o que se faz, sobretudo para pessoas, para o calçado feminino, é o mais prejudicial.
Péssimo.
E digo só para o calçado feminino, mas se estiver numa zona com inclinação, como a matização é feita entre o granito e o calcário, se a pessoa pisar o calcário pode deslizar,
escorrega.
E portanto, eu para mim, era mais outra campanha que se lançaria, era de abolir os materiais nas passadeiras de peões.
Olha, e já agora permita também, estamos mesmo a terminar esta audição, a harmonização de materiais, porque é absolutamente vergonhoso ver lances em betão e depois a seguir são em calcário e depois a seguir são em granito e do lado esquerdo da estrada o passeio é em betonilha e do lado direito em... O próprio conceito visual de se tornar intuitivo por simplificação ótica ao condutor ou ao peão ganhava-se imenso, imenso em termos de uma harmonização urbana, mas lá está, isso também se consegue com urbanistas a pensar nas coisas, engenheiros, arquitetos e não apenas de uma das espécies de profissões.
Isso infelizmente é um mal em Portugal porque tem a ver com os concursos que são lançados e cada concurso sai a seu tempo e depois ninguém corresponde de forma harmoniosa em relação ao que já está feito. Não cumprem. Eu aqui, só para terminar, gostaria de dizer uma coisa que é uma... quem me ouve e quem me conhece, eu digo isto há alguns anos. Nós, desde o 127... perdão, desde o 123-97, que é o das acessibilidades, e que depois foi alterado pelo 163-2006, nós, mais do que regulamentação, precisamos é de um manual técnico para que qualquer câmara profundamente ilustrado. Já me ouviu falar então? É. Profusamente ilustrado é a expressão que eu costumo utilizar. Que é para mesmo o empreiteiro que não percebe nada, olha para a figura e sabe como é que deve fazer. E isso é onde nós podemos e devemos atuar com maior enfoque. Isto não sei como. Eu a única coisa que posso dizer é que me disponibilizo para a feitura desse documento, não sei em que modos, mas isso ficará, deixa esse repto, disponibilizo para isso, assim como fazer um manual de boas práticas para as ciclovias. Saber quando é que elas são necessárias, quando é que não são necessárias, mas como é que se sinalizam as interseções, como é que se tratam as interseções, quais são os passos, não é andar ao nível do palpite, como eu já vi numa reunião de trabalho de uma Câmara Municipal, em que aquilo é o que lhe parece mais óbvio. Não é assim. As coisas não é o que parece mais óbvio. E estamos muito cheios de pessoas com palpites.
Agora em off.